bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim. Agora é o Varzianos. Aqui na Central 3.
Olá, amigos Central 3, é um prazer estar com vocês novamente. Eu sou Leandro Amin, este é mais um programa Varzianos. Hoje é uma fria sexta-feira, aquele homem que pensa em jogar bola amanhã e que certamente estará nos campos de Várzea amanhã, já está temendo o chuveiro frio, o vento que vai secar a goela, mas o frio não tira ninguém de campo, não. O programa de hoje vai falar sobre um dos maiores times do futebol varziano na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Trata-se de um time criado na década de 70 e que se chama Ajax. Não por acaso, embora o time seja nas cores amarelo, amarela e preta, é um time que tem esse nome em homenagem ao grande time referência do futebol nos anos 70, que era o futebol holandês, que tinha como Ajax, o Ajax do Cruyff, a sua maior expressão. A gente vai contar toda a história desse clube, mas é melhor do que eu ficar falando aqui eu chamar a pessoa mais preparada do mundo para falar sobre o Ajax. E está na linha para falar com a gente, o Kiko. Tudo bem, Kiko?
Tudo bom, graças a Deus. Boa noite.
Kiko, o que é o Ajax para você e quem é o Ajax para o futebol de Várzea?
O Ajax é um dos maiores times amadores do estado de São Paulo, né? Ou seja, do Brasil, né? É um orgulho ter o Ajax no coração, porque faz 25 anos que eu estou à frente do Ajax, né? Tanto como presidente, diretor, já fui jogador, quer dizer, já faço parte do Ajax, né? E foi, você frisou bem, o Ajax foi fundado em cima do carrossel holandês, né? Que na época era o Rudy Gullit e Companhia Limitada. E hoje o Ajax é um dos maiores adversários, que se chama Corinthians da Várzea, né? Com maior torcida do estado de São Paulo. Levam de 5 a 6 mil torcedores em jogos de início de campeonato. No final da Copa Casa 2012 foram 28 mil torcedores no Pacaembu, onde nós conseguimos o título da Copa Casa 2012. E a família é grande, viu? É uma batalha, cada ano que passa ele vai ficando mais forte, com diretores à frente, bem capacitados para deixar o nosso clube cada vez maior. E vamos ver se esse ano a gente vai atrás do BID de novo. Temos uma diretoria à frente também, com o Marcelo, o Garrafão, o Thiago e o Duda. Então, com esse novo elenco aí, domingo, se ganhar ou empatar, se Deus quiser, nós já estamos na quinta fase.
O Ajax, que fica no bairro da Vila Rica, e tem um apelido de Lobão, né? É o Lobo da Vila Rica. E aqui eu vou abrir espaço para eu falar o nome de algumas pessoas que idealizaram o clube e que certamente merecem serem lembradas. Aí vai Miguel Charelli, João Guarda, Paulo Yamada, Cícero Domingos, Paulo Vicente, Mauro Domingos, Renato Félix, Rubens Quintino. Tem mais gente aí, Kiko? Deve ter, né?
Ah, essa é a velha guarda, né? Esses foram os legítimos fundadores, né? É um orgulho ter eles aqui. Ó, alguns já não está presente entre nós, mas com certeza deve ter montado um time lá em cima também, ao lado do nosso Todo-Poderoso, né? E tá torcendo por nós aqui, né? Por feliz, por ter eles no meu coração, porque conheci todos na minha época, né? E com certeza eles devem estar muito contentes com a posição do Ajax aqui.
Agora, Kiko, conta pra gente aqui uma coisa que eu fiquei preocupado ao pesquisar sobre a sua trajetória. É verdade que o coração já passou por aperto grande por causa do Ajax?
Ah, já muito, né? Inclusive esse ano eu dei até uma paradinha de ir nos campos por causa disso, né? A paixão é imensa, cara. É como se fosse brigando com uma família, sabe? Eu acompanho o Ajax há 28 anos. É o É a veia que vem pro coração e eu levo esse time, cara, como o meu maior orgulho de todos os tempos. Olha, você vê que eu sou São Paulino, não sou tão fanático pelo São Paulo como eu sou pelo Ajax. Mas eu tenho certeza, fé em Deus, que até o finalzinho do ano aí, na hora que eu terminar de tratar esse coraçãozinho aqui, eu vou estar presente de novo, se Deus quiser. Acho que Deus não quis que eu fosse, né, até conseguir esse título que nós conseguimos em dezembro, que foi muito importante para mim. Era o único título que faltava para nós, dentro de todos que nós temos, só faltava a Copa Cádiz. Graças a Deus, Deus me abençoou e trouxemos esse título para nós. É difícil, viu, ficar longe, mas eu fico aqui acompanhando, o pessoal fica me ligando, fica correndo atrás, aparece, mas é complicado, deixa a maquininha trabalhando um pouquinho legalzinho para mim poder voltar.
Sem dúvida, com calma, no seu tempo, certamente você vai voltar a assistir em loco os jogos do Ajax. Agora eu quero que você conte sobre essa experiência, né? Talvez o grande título da história do Ajax tenha sido em 92, né, quando ganhou o estadual amador, mas agora em 2012 um título se equipara a isso, que foi a Copa Kaiser vencida, com o Pacaembu, com muita gente. Conta um pouco dessa experiência, desse jogo final, o sonho que vocês viveram.
Você vê, esse título é o mais esperado de todos, né? O amador foi muito importante para nós, mas não tanto quanto esse, né? Porque a torcida já estava apreensiva, porque há 5 anos na frente da presidência do Ajax, eu consegui um quarto lugar, um terceiro, um segundo, né? E dois terceiros, um quarto, um segundo, vice-campeão. E justamente no ano que eu falei, ou eu conseguindo ou não, vou ter que dar uma paradinha. E Deus me premiou com esse título. Vindo com o Pacaembu lotado, com quebra de recorde de público do futebol amador, ganhando o troféu do Guinness Book, entregue pelo pessoal do CQC, da Band. Então foi maravilhoso. Não podia ser um palco melhor para realizar esse sonho, né?
Sem dúvida.
Eu fico muito feliz com isso, que não é sempre que a gente tem uma final no Pacaembu, ainda mais com um público desse, né? Então eu fico muito feliz, agradeço a toda a diretoria, jogadores, torcida. E falar, mandar um recadinho pros times da Varza, que nunca desistam do seu sonho. É difícil a Copa Casa, é muito difícil. Não é que nem o futebol amador antigamente, que se jogava com um grupo de 36 times e na final já estava para disputar a final. São 200 times, são um ano. Se não deu esse ano, lutem. Nunca deixe o clube cair, porque a Varza está no coração. Hoje muitos jogadores estão dispensando a Série B, a 3, e revertendo o profissional para vir disputar a Copa Casa, porque cada vez mais a Varza vai crescendo, está virando quase profissional já, não está devendo nada. É só futebol de primeira. Tem muitos times bons, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Os times estão de parabéns. Cada ano estão se surpreendendo. É difícil, é muito difícil, mas com trabalho, com grupo, com humildade, eu tenho certeza que todos os times vão ter o gostinho de ter esse título, com certeza.
Ô Kiko, eu vou pedir para você contar para a gente, para o Amigo Central 3, a rotina de um dia de jogo do Ajax. É claro que eu não vou te pedir para você entrar em detalhes de quanto vocês gastam financeiramente, porque isso é uma coisa pessoal, você conta se quiser. Mas eu queria saber o que envolve um jogo com uma torcida, com todo um grupo de jogadores que estão representando toda uma família tão grande, em termos de comida, de ônibus, de organização de torcida, de fardamento, se existe ajuda do comércio local, como é que funciona um dia de jogo do Ajax?
Então, é muito complicado isso aí. Às vezes o pessoal fala, pô, mas o Ajax é um time de tradição, tem nome, consegue uma ajuda fácil, mas não é assim não, é muito complicado. É venda de camisa, é rifa, é alguns colaboradores das empresas próximas, o bairro, entendeu? Então, sai do bolso também, cada diretor dá um valor para poder ajudar o clube, entendeu? Nós não temos ajuda Nenhuma fora isso. É complicado. Hoje a Copa Carne, para você ter uma ideia, o mínimo que se gasta, para você ter um time, para você pelo menos competir até uma terceira, quarta fase, é na base de uns 40, 50 mil. Então Nossa. É muito para um time de várzea, entendeu? Fora jogadores que vêm de fora, vê se acerta um aqui, é preço profissional, se paga um bichinho ali. Então você tem que estar correndo, tem ônibus, tem café da manhã, então tem tudo isso. E os times hoje estão de parabéns por estar conseguindo ter a estrutura para conseguir disputar uma Copa Kaiser hoje. Antigamente, vale, você sabe, a gente colocava camisa, fazia um rateio para lavar o fardamento, ia para campo e não tinha essa dificuldade que tem hoje. Hoje o clube da Várzea virou muito profissional. É complicado, a torcida é enorme, ônibus é difícil, ônibus, condução, você tem que estar fechando com empresas de garagem de ônibus, ou o vereador, que você tenha um apoio deles, é muito complicado. Então, hoje em dia, a gente corre atrás de ônibus escolar, perua, tem muito torcedor que vai de carro, às vezes a gente fica até chateado, porque quando vai jogar um pouquinho longe, é complicado você conseguir transporte, né? Então, muita gente vai de carro. Se tivesse condução, hoje nós levaria para o estádio, mais ou menos, pode colocar aí de acima de 10 mil torcedores, com certeza. Isso maiores clubes da Várzea, como Botafogo de Guaraná, Santa Cruz do Sinhá, Noroeste da Vila Formosa, entre outros, ó, o próprio Ajax, a torcida está crescendo cada vez mais, é o amor pela Várzea hoje, a Várzea cresceu muito, e eu gostaria até de um ar aqui pedir uma força para quem puder estar ouvindo a rádio, tenho certeza que essa rádio hoje veio só engrandecer a nossa Várzea, né? Até agradeço por ter esse espaço hoje em dia, é difícil a gente ter, para poder dar um apoio mais à nossa Várzea, né? Quem pode ajudar com o transporte, ou até mesmo com jogo de camisa, ou alguma coisa, bola, o que vier pra gente vai ser aceito com muito carinho.
É sempre bem-vindo.
É muito complicado, né?
Eu acho que é uma coisa de todos os bairros, de todos os times, acho que chegam no patamar que o Ajax. Essa sensação de que falta um pouquinho de apoio, de apoio espontâneo, ou do comércio da região, talvez porque o boleiro sofre um pouquinho de preconceito. Você sente isso também, Kiko?
Ah, tenho. Apesar que hoje em dia a Várzea está sendo muito divulgada, né? Você vê que a Record, ela divulga, o Neto com o programa dele. E eu vou ser bem sincero com você, se o pessoal começasse a investir em clube da Várzea, eu tenho certeza que ia dar mais retorno do que time profissional. Porque se ajudando um time de bairro, com certeza a população, a comunidade da vila vai ajudar o comércio também. Entendeu? Ou faz um cartão fidelidade do clube, onde você for, você ganha um desconto. Com certeza, quem tem paixão pelo clube, ele vai naquele comércio comprar.
Sem dúvida.
E a Várzea com isso cresce cada vez mais. Se você for num jogo do Ajax, num jogo do Noroeste, um jogo do São Carlos, um jogo do Botafogo Guaraná, esse time grande da Várzea, você vai ver a quantidade de torcedores que vai. Levantam cedo, vão no supermercado, vão no açougue, entendeu? Tudo fazendo isso cedo para poder ir assistir o jogo. E você vai lá. A alegria que traz pra gente é que você não vê uma confusão. Você vê as torcidas misturadas com torcida, acabou o jogo, e se abraça, vão tomar cerveja tudo junto, que você não vê no profissional hoje. No Pacaembu, nós colocamos quase 30 mil pessoas, o sargento do grupo de operações especiais lá, do choque, veio me dar os parabéns porque não teve um registro de confusão. Tanto na entrada como na saída. Hoje, se você for juntar as torcidas do profissional para ir para o estádio, você não volta.
Infelizmente, eles ficaram muito distantes daquilo que para um dia serviram, né? Os torcedores organizados e tudo mais, que fazem a correria por um time de futebol profissional, mas acabam não tendo controle da própria massa. Eu aproveito esse seu raciocínio, Kiko, para perguntar como é que funciona a disciplina, né? A parte disciplinar mesmo que vocês colocam para quem joga e para quem acompanha como torcedor. O que, que não pode, o que, que é vetado, qual é a conduta que vocês pedem desse pessoal?
Ah, isso aí eu sempre fui a favor da disciplina, né? Primeiramente, quando chega na sede, que a torcida começa a chegar, a bateria começa a aquecer, os jogadores começam a chegar, a gente faz uma pré-eleição, a gente fala, gente, vamos pro jogo que nós vamos jogar bola, não vamos pra batalha, vamos pra guerra. Segunda-feira temos que voltar a trabalhar, entendeu? Os jogadores de campo vão jogar bola, vamos respeitar a disciplina. A torcida, eu chamo, falo, gente, vamos pro jogo, vamos jogar bola, vamos torcer, vamos apoiar o time, entendeu? Vamos ter respeito com o adversário, porque isso aqui só evolui cada vez mais. Porque se não tiver isso aqui, até a vaga vai acabar. É que não os estádios você não vê lotado como se tinham antes, né?
É verdade.
E hoje em dia, a várzea está aumentando cada vez mais por causa disso. Quando é um jogo de rivalidade, eu vou até a sede, converso com o presidente, falo, presidente, nós vamos para jogar bola, dá um toque para a torcida, a gente vê a nossa aqui, vamos fazer uma festa bonita, vamos entrar em campo, soltar fogo, soltar fumaça, cantar, gritar, entendeu? Quem seja o vencedor, vamos dar os parabéns. Vamos tomar cerveja juntos, entendeu? Ali é só futebol, ali é amizade. Não tem como a gente ir para campo para poder ir para a guerra. Não tem nada a ver. Hoje a Vaz é muito unida. Não era antigamente, hoje sim é. Por quê? Porque cada presidente tem contato com outro presidente. A amizade é iguais. Então a gente liga e marca, fala, olha, vamos para esse jogo, assim, assim, assim. Como vai para o campo, é uma felicidade só, tanto na vitória como na derrota.
E, Kiko, já que você tocou no assunto de jogos mais importantes, de rivalidade, conta para mim alguns dos rivais do Ajax e se tem alguma história de algum adversário onde o bicho pega um pouquinho mais que os outros.
No futebol amador, eu prefiro dizer não rivalidade, né? Rivalidade sim, os profissionais falam entre Palmeiras e Corinthians, mas os times que tem, vamos supor que é clássico, que eu falo pra mim que é clássico, não é rivalidade, é clássico, que o jogo é mais pegado, é mais disputado, porque um não quer perder do outro, porque é freguês e é do bairro, às vezes a gente somos campeões e eles não foram, então vamos ganhar do Ajax. Se o Ajax hoje é o time a ser batido, né? Então para todos, vai jogar com o Ajax é clássico. Pode ser desde o pequeno até o grande, fala, jogar com o Ajax hoje é clássico. Nós temos como referência, Noroeste da Vila Formosa, é um jogo pegado, bonito, disputado. Ajax e Botafogo de Guianazes, Ajax e Sedex, que nem foi domingo, um jogaço, 1-1, um jogo bem disputado na bola, não teve nenhuma agressão dos dois lados. Ajax e Santa Cruz do Ceará, Ajax e Nápoles. Então são muitos, da Zona Sul, Ajax e Lagoinha, Ajax e Ajax e como não, e Pione. Então são times, né, de alto gabarito, né? São clássicos que quando se fala que vai jogar contra esse time aí, o campo lota, né?
Eu posso imaginar que sejam grandes jogos no sentido de galera inflamada mesmo ao redor do campo e tudo mais, uma comunidade querendo vencer a outra. O Kiko, você consegue listar para mim alguns jogadores que fizeram sucesso no futebol profissional, que vestiram a camisa do Ajax também?
Ah, sim. Teve o Pula, né, que é jogador da Rússia hoje. Pula, que é jogador da Rússia. Teve o Gilmar Fubá, ex-Corinthians. Teve o Donizete, que foi pro Figueirense.
Pelo que eu vi recentemente, o Gilmar Fubá foi um dos últimos aí que fizeram mais sucesso, né? Assim, que apareceram na mídia, inclusive, né?
É porque o Gilmar já é nome expressivo, já veio do Corinthians, né? Então ele já tinha nome, né? Inclusive o irmão dele também, que era para ser profissional e não foi, o Gilmar acabou sendo, que o irmão dele, o Val, por exemplo, joga mais bola que o próprio Gilmar e não teve a oportunidade que o Gilmar teve.
Pois é.
Ô Kiko,
pra gente fechar o nosso papo, você consegue fazer uma comparação entre o sentimento que você tem pelo São Paulo com o sentimento que você tem pelo Ajax? Ou seja, é possível? A gente tá falando de futebol, né? São duas coisas que são parecidas, mas o sentimento que você tem por um, que é aquele que você pode pôr a mão, que você realmente participa com aquele outro futebol mais distante, dá pra você comparar os dois sentimentos?
É complicado, sabe por quê? Porque eu lembro uma fase de um juiz na final de 2009 no Estádio Nacional entre Ajax e Vida Louca da Vila Brasilândia, que foi uma final que o estádio cabia 13.500, acabou superlotando com mais de 15 mil e ficando 3 mil para fora. Foi uma revolução. E na entrada do juiz da FIFA, eu estava do lado dele, o repórter perguntou para ele como ele sentia sendo um juiz da FIFA, que já apitou Libertadores, Mundial, e está apitando final de futebol amador. Pela minha surpresa, ele do meu lado falou, olha, pela primeira vez na minha vida eu senti minhas pernas tremer ao que eu subi a escada para dar de entrada dentro do estádio. Por quê? Porque aqui no estádio, você está vendo comunidades, você não está vendo pessoas de outra cidade vêm para o estádio ali, aqui é o coração vaziano, aqui é o verdadeiro futebol, aqui é o calor humano, porque você está lidando com comunidade. Então, o que é comunidade? Comunidade, você monta o time, você acorda cedo, você corre a semana toda, às vezes você deixa a família para trás para estar correndo, para chegar no domingo, está tudo em ordem, entre ônibus, jogadores, bandeira, tudo que faz parte do futebol, a gente tem que chegar domingo e está tudo preparado. E isso corre na veia, né? Porque é você que está por trás disso. Você não está pagando para ir assistir um jogo, você não está recebendo para estar num jogo. Ali você está se doando de coração. Então isso aí faz o quê? Faz a gente ser fiel ao clube de coração. Eu praticamente sou o único time que eu tive na minha vida, futebol amador, é o Ajax. E sempre vou ter. Já me chamaram para ir assumir outros times, como presidente, como diretor, a vaga toda, ficou sabendo que ia dar uma paradinha, pensou que eu tinha saído, largado o Ajax. Não, jamais vou largar o Ajax da minha vida. Faz parte, hoje praticamente é minha família. Ali eu fiz muitas amizades, a vaga é muito linda, a vaga você tem respeito de norte a sul. Então é diferente você falar qual o sentimento do seu clube de Vasco e do seu coração com o time de São Paulo. São Paulo é um time que eu aprendi a gostar de pequeno por causa do meu pai. Você vai vestir a camisa de São Paulo, de São Paulino, e acabou. Aqui não, aqui você nasceu aqui, você cresceu aqui, você começou como infantil no Ajax, jogou no Ajax, foi diretor, foi tesoureiro, foi presidente, foi tudo. Então, quer dizer, é uma paixão, nacional, né? É o Ajax. Graças a Deus eu levo isso aí no meu coração até hoje. Sempre vou levar.
Legal. Kiko, muito obrigado pelo papo aqui que você teve com a gente. Mas principalmente, muito obrigado por todo o trabalho, por todo o sentimento que você coloca no futebol varziano. Assim como eu, gosta e vive isso o tempo inteiro, toda semana, todo ano. Só tem mesmo que agradecer as pessoas que ajudam a manter vivo todo esse sentimento e toda essa história. E parabéns para o Ajax, boa sorte aí na campanha de 2013, que ela possa ter o mesmo desfecho do ano passado.
Quero só ressaltar um pouquinho aqui também, esqueci do...
Claro.
Inclusive, o ano passado, nós fomos disputar a Copa Casa do Brasil, em Santa Catarina. Que hoje a Copa Casa é Brasil também, né?
Sim.
São vários estados, campeão, tem campeão de São Paulo, campeão de Santa Catarina, campeão de Belo Horizonte, do Paraná, Fortaleza. E o ano passado nós fomos disputar lá em Santa Catarina. Foi uma honra, foi maravilhoso, mas infelizmente até no futebol amador você sofre racismo. Inclusive, foi parado nos jornais que na final nós fomos jogar com o time da casa e como nós tínhamos negros no nosso time, o pessoal começou a xingar aqui no lugar de macaco, lugar de preto é na jaula.
Caramba,
e
hein?
Daí por diante. E eu tenho certeza que foram punidos, entendeu? A fase ela é maravilhosa, como que nem no profissional, mas tem que ser respeitado também. Porque o futebol, o maior ídolo nosso é o negro. É o Pelé, né?
É, pois é. Só isso. Então, só isso.
Isso aí.
Tá mais do que explicado. É difícil, né, Kiko? Realmente é difícil que a gente, depois de tanta história, tanto tempo em 2013, tem que passar por ouvir esse tipo de história mesmo. Realmente lamentável.
Eu fico contente pela casa, porque hoje é rádio que tomar uma posição, né, logo que teve esse caso aí, já despontar e ir atrás, né, já punir os culpados, sair rede nacional, tudo. Por ser uma marca que está representando o futebol amador, porque é a Kaiser, né? É o maior futebol amador do Brasil. Então, fico contente se eles tomarem essa iniciativa aí e punir o clube. Porque eu tenho certeza, se ele viesse aqui, mesmo acontecendo isso aí, eu tenho certeza que eles iam ser recebidos muito bem. Sendo preto, sendo louro, sendo branco, a cor que fosse. Então, hoje o futebol... tem que ser assim, amizade, disciplina, festa, porque é meio complicado, viu?
Pois é. Eu agradeço o papo e toda a aula aí que o Kiko deu pra gente sobre como gerir um time de várzea, um time de ponta, um time vencedor. O programa Varzeanos volta na semana posterior, daqui duas semanas, com mais uma homenagem, com mais algum clube, com mais alguma grande história da várzea. Fica um abraço aqui para todo o pessoal do Lobão da Vila Rica, um abraço para o Kiko. O programa estará disponível dentro de www.central3.com.br sempre que você quiser ouvir, e eu já estou com saudade do meu ouvinte. Um grande abraço e até mais.